Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Olá, eu sou Rafael Silva e está no ar o programa Conciliando. Aqui você fica por dentro das principais práticas de conciliação adotadas pela Justiça do Trabalho em todo o país. Nesta edição, temos o Giro de Notícias no primeiro bloco, onde você fica sabendo das principais novidades relacionadas à conciliação na Justiça Trabalhista. Depois, no segundo bloco, teremos uma entrevista com os coordenadores do SEJUSC, do TRT da 4ª Região, que abrange o estado do Rio Grande do Sul, o juiz titular Luiz Henrique Bisso Tati e o juiz substituto Eduardo Batista Vargas, além de uma conversa com o responsável pela concepção e desenvolvimento do núcleo intersindical, o juiz do TRT da 3ª Região, do estado de Minas Gerais, titular da 45ª Vara de Belo Horizonte, Antônio Gomes de Vasconcelos. Vamos agora ao nosso Giro de Notícias.
Giro da Conciliação.
No primeiro destaque de hoje, vamos falar sobre a Semana Nacional da Execução Trabalhista, que aconteceu entre os dias 18 e 22 de setembro. Nestes 5 dias de mobilização, os SEJUSCs do TRT da 21ª Região, no Rio Grande do Norte, foram responsáveis por cerca de 60% de todo o valor arrecadado pelo Tribunal Regional do Estado durante a semana. Juntos, os dois Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania, instalados em Natal e Mossoró, homologaram mais de R$8.200.000 em acordos. A quantia contribuiu para que o TRT Potiguar conquistasse o primeiro lugar em arrecadação no país, entre os tribunais de pequeno porte, com aproximadamente R$13.700.000 arrecadados. Ao todo, foram mais de 300 processos solucionados por meio da conciliação. E a gente prossegue falando sobre um acordo que pôs fim a uma ação que já tramitava há mais de 25 anos na Justiça. Quem traz mais informações, direto do TRT da 15ª Região, com sede em Campinas, em São Paulo, é o repórter Williams Fausto.
Um acordo firmado por um dos Centros Judiciários de Métodos Consensuais de Solução de Disputas do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, com sede em Campinas, evitou o fechamento de um centro médico psiquiátrico em Adamantina, município do interior de São Paulo, localizado a 600 quilômetros da capital. A clínica de repouso Nosso Lar aceitou pagar R$870.000 a um grupo de aproximadamente 100 funcionários, representados pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Campinas, colocando fim a um conflito trabalhista iniciado em 1992. Durante a negociação do acordo, a juíza do trabalho Vanessa Villanova Matos, coordenadora do SEJUSC de Presidente Prudente, visitou a clínica para entender as peculiaridades do caso. A magistrada constatou que, embora o centro médico dependa de doações da sociedade civil para manter-se em funcionamento, impressionava a dedicação e o envolvimento dos empregados com os pacientes.
Foi extremamente gratificante aqui para o SEJUSC de Presidente Prudente poder participar do acordo referente à clínica de repouso Nosso Lar, já que a conciliação nesse caso evitou o fechamento da unidade médica. Dessa forma, ficaram garantidos não apenas os empregos de mais de 100 trabalhadores, mas também a manutenção do atendimento médico da clínica para as pessoas carentes, já que essa unidade atende pelo Sistema Único de Saúde.
O acordo pôs fim ao processo principal e a vários outros relacionados a ele, a maioria de ações de cumprimento de decisão judicial. Para confirmar a conciliação, a juíza que conduziu a audiência chamou todos os empregados da clínica, que, individualmente, manifestaram o interesse na realização do acordo, que pôs fim a um conflito trabalhista que se estendia por mais de 25 anos.
E para encerrar o nosso giro, vamos falar de um acordo realizado pela 2ª Vara do Trabalho de Tangará da Serra, em Mato Grosso, que vai assegurar o pagamento de R$2 milhões a um grupo com mais de 1.000 trabalhadores de uma empresa de alimentos. A solução para o conflito trabalhista, que já durava mais de 4 anos, foi possível em audiência de conciliação que ocorreu também durante a Semana Nacional da Execução Trabalhista. O valor será usado para pagar o tempo em que os empregados ficavam à disposição do empregador, mas que não era computado na jornada de trabalho. A cobrança foi proposta por meio de uma ação civil coletiva ajuizada em 2013 e tinha por objetivo corrigir esse erro no pagamento dos trabalhadores que todos os dias seguiam a mesma rotina: chegar na empresa, colocar o uniforme, os equipamentos de proteção individual e só então ir até o posto de trabalho para bater o ponto e iniciar as atividades. E para falar dessa conciliação que ocorreu em Mato Grosso, contamos nesta edição com a participação do magistrado responsável por homologar este acordo, o juiz titular da 2ª Vara do Trabalho de Tangará da Serra, Anésio Issal Yamamura. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, juiz.
Obrigado pela oportunidade de falar em rede nacional.
Juiz, primeiramente gostaria de pedir que comente este processo e como foi a atuação neste caso e quais foram as principais peculiaridades da ação.
A ação civil coletiva foi ajuizada pelo sindicato profissional para fazer a parte ré cumprir a obrigação de acabar com o tempo à disposição, né? Vamos assim dizer. E o Ministério Público do Trabalho interviu no processo e, ao fim de algumas delongas aí de duração do processo, houve o consenso das partes de entabular um acordo. E esse acordo, vamos dizer assim, foi salutar porque atendeu aos interesses dos trabalhadores, bem como também da empresa, né? Até porque o valor monetário seria expressivo no caso de condenação. E, ainda que feito o juízo conciliatório, todos os trabalhadores serão beneficiados. Atualmente, nós estamos na fase de fornecimento de informações por parte da firma para poder o sindicato repassar o numerário a cada qual de direito. Enfim, é isso. Houve também um acordo quanto ao pagamento dos honorários de advogado ao sindicato profissional. E ao longo de algumas parcelas, se não me engano, acho que umas 20 parcelas, a questão será resolvida.
Juiz, 4 anos depois de ajuizada a ação, chega-se a um consenso por meio da conciliação. Porém, casos como esse podem mudar a partir de novembro, quando entram em vigor as novas regras da reforma trabalhista, não é mesmo?
Com certeza haverá mais conciliação. Eu acredito que, em face de alguns encargos do processo com relação a nova lei, honorário de advogado, encargo do perito, né, atuante ao processo, a questão da sucumbência no objeto da pretensão da perícia, vai facilitar a conciliação. E até porque também eu acredito que nós receberemos uma quantia maior de processo sobre o procedimento sumaríssimo. Até porque eu acredito que as partes vão comendo sede ao pote, vamos assim dizer, né? Quanto aos valores dos pedidos. Mas isso aí é um detalhe processual que realmente havia necessidade da legislação fazer uma adequação, porque alguns casos realmente aparecem alguns pedidos teratológicos. E compete a nós, juízes, limitarmos essas pretensões dentro do acervo probatório, né? Que a gente aprecia as provas e acolhe ou rejeita o pedido com base nas provas produzidas pelas partes. A nova lei, eu acredito eu, que não haverá redução de demanda trabalhista, mas elas virão mais nos patamares mais reais.
E uma última pergunta. Como têm sido os trabalhos no estado do Mato Grosso voltados à conciliação? E esse tipo de solução autocompositiva tem ganhado popularidade no estado?
Temos aqui um percentual de conciliações, mas não sai muito do padrão nacional, que é na faixa dos 40%, 46%. Alguns empresários não fazem acordo durante o processo de conhecimento. Eles aguardam o trânsito julgado para depois, então, fazer um acordo. Por exemplo, da JBS, que na minha jurisdição aqui nós temos a Seara, né, que é uma ramificação da JBS. E outras empresas, como a usina Itamaraty, também não faz acordo em conciliação. Só depois do trânsito julgado, que é a possibilidade de conciliação.
Recebemos aqui o juiz titular da 2ª Vara do Trabalho de Tangará da Serra, Anésio Issal Yamamura. Juiz, muito obrigado pela sua participação.
Disponho, sempre que precisar. Obrigado.
E esses foram os destaques do nosso giro. A gente vai para um breve intervalo e no próximo bloco temos um bate-papo com os coordenadores do SEJUSC do TRT da 4ª Região, que fica no estado do Rio Grande do Sul, o juiz titular Luiz Henrique Bisso Tati e o juiz substituto Eduardo Batista Vargas. Vamos conversar com eles sobre o funcionamento do SEJUSC Gaúcho. Voltamos daqui a pouco com o programa Conciliando. Não saia daí!
Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Voltamos com o programa Conciliando. Acompanhe agora a entrevista de hoje.
Entrevista.
Vamos conversar com os coordenadores do SEJUSC do TRT da 4ª Região, que abrange o estado do Rio Grande do Sul, o juiz titular Luiz Henrique Bisso Tati e o juiz substituto Eduardo Batista Vargas. Sejam muito bem-vindos.
Olá aos amigos ouvintes do programa Conciliando, uma satisfação muito grande estar aqui.
Muito obrigado, é um prazer participar do programa Conciliando.
Nossa primeira pergunta vai para o juiz Luiz Henrique Bisso Tati. Juiz, quando foi implantado o SEJUSC lá no Rio Grande do Sul e como tem sido o seu funcionamento?
Na 4ª Região, nós temos atualmente 2 SEJUSCs e eles foram implantados na Semana Nacional da Conciliação, no mês de maio deste ano. O funcionamento destes centros, o objetivo é a realização de audiências de conciliação que são conduzidas por juízes ou servidores devidamente treinados, né, em técnicas de conciliação e mediação, com o objetivo de aproximar um pouco as partes, de proporcionar um diálogo um pouco mais qualificado sobre conciliação. As nossas salas de audiência não são as salas de audiências tradicionais de varas do trabalho, mas sim um ambiente menos adversarial, com mesas redondas, onde se proporciona um pouco mais de tempo e um espaço qualificado para que as pessoas possam efetivamente conversar um pouco mais sobre a forma de resolução do seu conflito.
Agora, juiz Eduardo Vargas, como que o cidadão que nos ouve neste momento e que tenha um processo tramitando na 4ª Região, lá no Rio Grande do Sul, pode ter acesso ou fazer com que o seu processo seja submetido a uma audiência ou a uma sessão de conciliação no SEJUSC? E quais os tipos de audiência são realizadas por lá? São audiências exclusivamente de conciliação ou são aquelas chamadas audiências iniciais, onde é possível marcar uma audiência de instrução caso a conciliação seja frustrada?
Nós realizamos tanto audiências no modelo de audiência inicial quanto audiências de conciliação propriamente dito, né? As audiências iniciais, né, elas são realizadas atendendo às varas do trabalho de Porto Alegre. Né? Num primeiro momento, a intenção do SEJUSC é atender todas as varas, as 30 varas de Porto Alegre, para no momento posterior conseguir interiorizar isso, possibilitar um acesso maior às partes e advogados, né, de todo o estado. E também realizamos audiências de qualquer fase do processo, tanto processos que estão aguardando a realização da audiência de prosseguimento, em que já tiveram audiência inaugural, quanto processos que estão aguardando também a prolação de sentença. Há um projeto que nós temos lá denominado pré-sentença, em que os juízes, após encerrar a instrução do processo, podem remeter esses autos, né, para que conversamos já com a prova mais amadurecida sobre possibilidade de conciliação. Nós também temos lá no nosso tribunal uma ferramenta eletrônica chamada conciliação virtual, em que são processos eletrônicos, né, está restrito a esse tipo de processo, em que os advogados cadastrados no PJE podem ter a comunicação com o advogado da parte adversa, né, virtualmente, com a intervenção do juiz integrante do SEJUSC. Então são essas as formas de atuação do nosso SEJUSC.
Juiz Eduardo Vargas, eu suponho que o caso seja o de um jurisdicionado que queria que o seu processo vá para o centro de conciliação, né? Quais são as formas de conseguir isto e o que ele pode fazer?
Nós temos um acesso pelo nosso site, né? Há lá uma aba, né, de conciliação, onde o jurisdicionado e o advogado podem verificar a forma de como solicitar, seja por um e-mail ao próprio SEJUSC ou a solicitação diretamente na vara do trabalho onde tramita a ação. São essas as formas que nós temos de acesso, ou diretamente comparecendo no SEJUSC.
Juiz Luiz Henrique, uma última questão. Quais são as perspectivas e os próximos passos para o Sejusc do Rio Grande do Sul?
Como o Eduardo já adiantou para os ouvintes, uma das nossas perspectivas é a interiorização dos Sejuscs. Essa é uma das nossas perspectivas de médio prazo, eu diria, é a implantação de Sejuscs em determinadas regiões do estado do Rio Grande do Sul. E também temos como perspectiva próxima um aumento do número de audiências no Sejusc, que hoje nós estamos trabalhando ainda com um número mais restrito de audiências. Nós trabalhamos no máximo com 2 ou 3 mesas de conciliação, e a nossa ideia é que esse número de mesas aumente para que nós possamos atender uma maior parte da população, uma maior parte dos jurisdicionados, né, com a atividade de conciliação no Sejusc.
Recebemos aqui no programa Conciliando os coordenadores do Sejusc do Rio Grande do Sul, o juiz titular Luiz Henrique Bisso Tati e o juiz substituto Eduardo Batista Vargas. Agradeço muito a presença de ambos.
Nós é que agradecemos o convite.
Mais uma vez agradeço a oportunidade.
A gente segue com o nosso bloco de entrevistas e agora você acompanha uma conversa com o juiz do trabalho da terceira região, que abrange o estado de Minas Gerais, Antônio Gomes de Vasconcelos, titular da 45ª Vara de Belo Horizonte e responsável pela concepção, além de ter levado adiante a ideia do núcleo intersindical, que é um instrumento que auxilia na busca por soluções autocompositivas de conflitos. Seja muito bem-vindo, juiz.
Muito obrigado, meus cumprimentos aos ouvintes do programa Conciliando. É um prazer estar aqui.
Juiz, nossa primeira pergunta. O que é o núcleo intersindical? Como funciona também? E como surgiu essa ideia e há quanto tempo vem se desenvolvendo?
Hoje é uma instituição jurídica que está no artigo 625H. Mas há 22 anos atrás, 1994, os sindicatos da região do Triângulo Mineiro, verificando a insustentabilidade do modelo de resolução de conflitos e o volume de conflitos da região e a incapacidade da vara do trabalho à época de dar uma resposta pronta e eficiente para essa situação, resolvendo fazer um grande diálogo social. O Poder Judiciário, os sindicatos, os trabalhadores, os empresários também. E, a partir daí, começamos a diagnosticar por que tantas demandas, milhares e milhares e milhares. E nós, da Justiça, sem condições de prestar, de garantir os direitos, naquela época, em resumo. Então, achamos que era hora de abrirmos todos para um diálogo interinstitucional. Desse diálogo, fizemos um grande diagnóstico a partir da ótica de cada um dos participantes e verificamos que era muito importante, era necessário que nós tivéssemos uma prática que prestigiasse a coexistencialidade dos meios não judiciais de resolução de conflitos com a justiça do trabalho, harmonizando isso através da criação de uma instituição e de um espaço de diálogo interinstitucional entre esses atores para, no momento seguinte, implantarmos a conciliação e mecanismo de acertamentos que pudessem prevenir essas demandas. O resultado disso é que depois de 22 anos, reduziu-se em 88% as demandas daquele setor que iam para a justiça. As partes ficaram muito satisfeitas e o Poder Judiciário reservado para resolver realmente aqueles casos que realmente necessitam e o judiciário é insubstituível nesse caso. A vara funciona hoje com menos de 1.000 processos e resolve os problemas com menos de 1 mês.
Então, além do aspecto quantitativo, que o senhor menciona da importância do núcleo para a conciliação em função da redução da demanda que era apresentada à vara do trabalho, quais outros benefícios para a pacificação social e para a solução autocompositiva de conflitos o senhor percebe nesta experiência?
Eu acho fundamental o amadurecimento e o incremento da negociação coletiva a partir de uma visão real e concreta dos problemas e fruto desse diálogo social. Então, os sindicatos amadureceram muito a negociação coletiva, problemas de adequação da legislação àquela realidade foram resolvidos em grande parte pela negociação coletiva, sem desconstituir direitos, sem tirar direitos dos trabalhadores, muito antes, pelo contrário, saíram ganhando um pouco mais com essa negociação coletiva. Então, esse amadurecimento foi muito importante para prevenir conflitos. Segundo lugar, do ponto de vista social, esse potencial de pacificação social dessa instituição e desse diálogo com o Poder Judiciário gerou na comunidade um sentimento de positivismo nas relações econômicas, na certeza de que os problemas seriam resolvidos pelo diálogo social, as demandas não seriam eternizadas e que o judiciário estava aberto para o diálogo, para compreender a realidade daquela situação. Então, a institucionalização, o empoderamento dos sindicatos, assumindo mais ações em favor das suas categorias. Então, eu entendo que o diálogo social internacional, esse espaço, a prática desse tripartismo de base, a negociação coletiva concertada não que os poderes públicos intervissem na negociação coletiva, mas ajudavam a construir o diagnóstico a partir do qual os sindicatos melhoraram a negociação coletiva. A prevenção, mecanismo de acertamentos constituído pelos próprios sindicatos, que filtram em grande quantidade aquilo que ia na justiça e não havia necessidade de ir lá. Então, retirada do Poder Judiciário aquelas demandas aparentes ou até simuladas, que eram desnecessárias, o aparato judicial para resolvê-las, foi outra grande contribuição dessa instituição, que lá continua até hoje, depois de 22 anos.
Juiz, algumas pessoas confundem o núcleo intersindical com as comissões de conciliação prévia. Para sanar de uma vez essas dúvidas, quais aspectos podemos enfatizar para esclarecer ainda mais essas diferenças e como foi sua experiência com as comissões de conciliação prévia?
Há 20 anos que eu tento esclarecer que há uma diferença substancial, profunda entre o Instituto, a instituição Núcleo Intersindical e as comissões de conciliação prévia. A começar que o Núcleo Intersindical é uma instituição com estatuto próprio, com regras próprias e que há um espaço de diálogo interinstitucional dos sindicatos com as instituições do trabalho, todas elas, Poder Judiciário, Ministério Público, Ministério do Trabalho e quaisquer outras instituições que tenham a ver com as relações de trabalho do segmento representado pelos sindicatos. O segundo aspecto é que o núcleo intersindical, os conciliadores são treinados, capacitados e empregados do núcleo. Portanto, eles têm toda uma preparação técnica para fazer os acertos com consciência e correção jurídica. Segundo, a essa instituição, os sindicatos podem ofertar quantos métodos de resolução de conflitos querem. Mero acertamento, conciliação, mediação e arbitragem. Tem nele também, nos segmentos que têm maturidade para isso, eles podem instituir aquela arbitragem que está no artigo 114 dos dissídios coletivos. Então, para agilizar essas negociações coletivas, há outra questão fundamental. O núcleo intersindical, a negociação é vista também, a negociação coletiva, como instrumento de administração da justiça. E nesse sentido, a negociação coletiva, ela também firma um pacto dos sindicatos para fazerem as coisas como devem ser feitas a partir daquilo que se conclui no consenso do diálogo interinstitucional feito no espaço do Conselho Tripartite. Então você veja que não dá tempo de esclarecer tudo, mas você veja que é uma instituição e que tem propósitos de melhorar a negociação coletiva, o diálogo social, a prevenção dos conflitos e a oferta de meios não judiciais de resolução de conflitos, em harmonia com o Poder Judiciário. Em resumo, esta ideia é a ideia de uma justiça coexistencial, que valoriza o empoderamento da sociedade, dos atores sociais e também fortalece o Poder Judiciário, na medida que ele fica reservado num patamar, vamos dizer assim, superior, no sentido de que cabe a ele a última palavra e a correção daquilo que não for bem feito lá pelos sindicatos.
Recebemos aqui no Conciliando o juiz do trabalho da terceira região, que abrange o estado de Minas Gerais, Antônio Gomes de Vasconcelos, titular da 45ª Vara de Belo Horizonte. Muito obrigado pela presença.
Muito obrigado e eu agradeço a oportunidade desses esclarecimentos, ainda que breves.
Sempre importante lembrar que esta e outras entrevistas, além do programa Conciliando na íntegra, você encontra no site www.csjt.jus.br/conciliação. E antes de encerrar o programa, vamos falar sobre a audiência de conciliação que ocorreu nesta semana entre representantes da empresa brasileira de Correios e Telégrafos, a ECT, e as entidades sindicais da categoria. O encontro ocorreu no Tribunal Superior do Trabalho e quem traz as informações é Felipe da Costa.
A audiência de conciliação designada pelo vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Emanuel Pereira, que reuniu representantes da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, a ECT, e das entidades sindicais da categoria, terminou sem acordo no TST. Durante o encontro, o vice-presidente do TST apresentou sugestão de acordo com diversas cláusulas, entre elas a proposta de reajuste do salário e de benefícios retroativo a agosto deste ano, utilizando como base o INPC. Além disso, também foi sugerida a reposição dos dias parados por conta da greve. Os Correios aceitaram a proposta, mas os representantes das federações dos trabalhadores ficaram de dar uma resposta até a segunda semana de outubro. Enquanto isso, a categoria permanece em greve. A audiência foi pedida pela Federação Interestadual do Sindicato dos Trabalhadores, da ECT, e pelos sindicatos dos trabalhadores de São Paulo, Rio de Janeiro, Tocantins, Bauru, no interior de São Paulo, e Maranhão. A solicitação foi feita por conta da decisão do ministro Emanuel Pereira, que no fim de setembro declarou a abusividade da greve dos empregados da ECT, deflagrada no dia 22 do mesmo mês. A outra entidade sindical representante dos empregados, a Federação Nacional dos Trabalhadores e Empresas de Correios, Telégrafos e Similares, também entrou com pedido no mesmo sentido.
E uma última informação, a 12ª Semana da Conciliação do Poder Judiciário já tem data para acontecer. A mobilização vai ocorrer entre os dias 27 de novembro e 1º de dezembro. A campanha é promovida anualmente pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Mais informações podem ser encontradas no site do Conselho, www.cnj.jus.br. Nosso programa termina aqui. O Conciliando teve trabalhos técnicos de Wabner Prado e Ângelo Ramos. Edição de Vinícius Werneck. Supervisão de Gabriel Reis e Rodrigo Tugnoli. Com coordenação de Ana Carolina Brito. O programa é uma produção da Comissão Nacional de Promoção à Conciliação, ligada à vice-presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em parceria com a Rádio TST. Obrigado por nos acompanhar em mais esta edição do Conciliando. Um bom fim de semana para você e até semana que vem. Tchau!
Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.